E agora eu quero lhes contar uma história. A história de Esther e Mordecai, ou Mardoqueu. Peço que você abra a sua Bíblia até lá. O livro de Esther fica antes do livro de Jó. É o 17º livro do Antigo Testamento, o último dos 17 livros históricos do Antigo Testamento. A história da rainha Esther. Se você abriu a sua Bíblia, eu peço que você mais uma vez me acompanhe em oração. Deus nosso Pai, dá-nos a tua palavra, porque se o Senhor não nos der a tua palavra nessa noite, nos será inútil ler este livro. Por isso nós te pedimos, dá-nos da tua palavra, pelo teu Espírito Santo, em cada um dos nossos corações, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Foi no tempo de Xerxes é o nome persa para Assuero, o nome hebraico. Na sua Bíblia pode estar Assuero e pode estar também Xerxes. O povo de Israel está no cativeiro na Babilônia, e o Império Persa toma conta do mundo. E é aí no tempo de Xerxes que aparece esta figura extraordinária chamada Esther. Foi no tempo de Xerxes que, durante 180 dias, 6 meses, mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade, que Esther apareceu. Porque depois destes 180 dias, Xerxes deu um banquete, fez uma festa. E como todo homem bobo que quer expor como um troféu a sua mulher, Xerxes também pretendeu expor Vasti, a rainha da Pérsia. Vocês preferem Xerxes ou Assuero? Então tá bom, você venceu. Xerxes é um nomezinho, né? Xerxes, que coisa horrorosa. Vamos ficar com o nome hebraico. Assuero então fez um banquete e quis expor a rainha Vasti, e chamou Vasti para que dançasse para os seus convidados, que trouxessem à presença dos seus convidados outros oficiais do reino. Depois de terem tomado muito vinho, pediu que Vasti chegasse usando a coroa real. E Vasti, porém, se recusou, como toda mulher de bom senso e de dignidade, ela se recusou a ser exposta, dançar sobre a mesa para o deleite dos homens e até mesmo os homens de seu rei. Se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. E como era costume que o rei consultasse especialistas para tudo que é assunto, ele consultou os especialistas para saber o que fazer com Vasti. Era um bobo, ele não sabia o que fazer nem com a rainha. Não sei como é que ele cuidava do reino, mas ele não sabia cuidar da mulher dele. E aí então, no versículo 13, diz que ele chamou os especialistas em questões de direito e justiça para tratar desta recusa da rainha Vasti. Os conselheiros do rei disseram para ele o seguinte: se o senhor deixar esse negócio passar em branco, nenhum homem mais manda em casa. Hoje mesmo as mulheres persas e medas, versículo 18, da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. E veja que interessante, todas as mulheres deixarão de respeitar o seu marido, desde o mais rico até o mais pobre. Se o Senhor não fizer nada com essa mulher, a honra masculina da Pérsia vai pelo ralo. Bom, então o que é que vocês me aconselham? Nós aconselhamos o rei a que tire a coroa da cabeça de Vasti e coloque esta coroa na cabeça de uma outra rainha. E comunique a todo o reino que a insubordinação, a rebeldia, a dignidade e a vergonha na cara da rainha Vasti lhe custaram o reino. Assuero então aceita a sugestão dos seus conselheiros e promove um grande concurso para escolher uma mulher bonita. Como todo homem bobo, ele vai atrás de uma mulher bonita. E nesse tempo vivia na cidade de Susã, capítulo 2, verso 5, um homem chamado Mardoqueu ou Mordecai. Vocês preferem qual? Hã? Quem prefere Mardoqueu, levanta a mão. Quem prefere Mordecai, levanta a mão. Ganhou o Mardoqueu, vocês também. Aliás, ficou empatado, eu não sei mais. Como na minha Bíblia está Mardoqueu, mas na Bíblia da minha mulher está Mordecai, eu vou ficar com Mordecai, porque eu sou bobo e vou atrás de uma mulher bonita. Então, Mordecai tinha uma sobrinha que se chamava Adassa, mas ela era conhecida como Esther. Vocês preferem, não? Vamos ficar com Esther, Esther. O nome da mulher era Esther. Então ele tinha uma sobrinha que se chamava Esther. Ela era conhecida como Esther. O nome era Adassa, mas ela ficou conhecida como Esther. Capítulo 2, o versículo 7. Esther era uma mulher atraente, muito bonita. E Mordecai havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. E nesse concurso, Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Regai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu e logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Já tinha spa naquele tempo. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-as junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. E lá no versículo 17 do capítulo 2 de Esther se diz que o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vasti. Eu poderia fazer uma brincadeira nesse versículo 17, mas eu vou virar a página. Aconteceu o seguinte, que depois que Esther foi empossada, rainha, recebeu a coroa e ocupou o lugar de Vasti. Mordecai ficava assentado à porta da cidade, junto à porta do palácio real. E num desses dias em que o Mordecai, o tio da Esther, ou aquele que criou a Esther, estava ali assentado ouvindo umas conversas, ele ouviu uma conversa de conspiração contra o rei Assuero. E ele fez com que essa notícia chegasse até Esther. Verificou-se de fato que havia uma conspiração. E depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Os camaradas que estavam conspirando contra Assuero foram enforcados. E tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Capítulo 2, verso 23. O Mordecai estava sentado à porta do palácio, ouviu notícia de conspiração, fez chegar a notícia em Esther, verificou se a história era verdadeira e os dois oficiais traíras foram enforcados e alguém registrou em ata. Veja, irmãos, a importância da ata. Registrou em ata. Isso foi registrado no livro das crônicas do rei. E seguiu a missa. E um camarada chamado Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres, ele assumiu o posto de segundo homem do reino de Assuero. E todo mundo que passava por Amã o reverenciava, menos Mordecai. Todo mundo estendia tapetes vermelhos e reverenciava Amã, menos Mordecai. Amã não gostou muito dessa história, exigia reverência, e o Mordecai dizia: não reverencio porque sou judeu, eu não reverencio ninguém exceto o meu Deus. E esse Amã, no capítulo 3, verso 5, ele chegou à conclusão que tinha que acabar não apenas com Mordecai, mas tinha que acabar, eliminar, com o povo judeu. Porque este princípio de lealdade ao seu Deus era algo que não existia apenas no coração de Mordecai, mas por dedução, Amã compreendeu que era algo que existia no coração de todo o povo judeu. Tanto é que o versículo 10 diz que Amã, o inimigo dos judeus, capítulo 3, verso 10, o inimigo dos judeus, Amã escreveu e ordenou que escrevessem cartas, capítulo 3, verso 12, na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Assuero e selado com o seu anel, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, mais provavelmente fevereiro, e de saquear os seus bens. Então veja que essa história de perseguir judeu é antiga, né? E de gente que tem ódio de judeu, esse papo de antissemitismo que está sendo discutido na nossa mídia hoje por causa do filme A Paixão de Cristo, mais intensamente, é antigo. Esse Amã aqui já era assim, ele tinha ódio de judeu e quis eliminar a raça. E ele deu ordens para que isso acontecesse, marcou dia e disse que tinha um dia específico para que isso acontecesse. Só que entra em cena Mordecai. E Mordecai chama Esther e diz a Esther o seguinte no capítulo 4, versículo 12: Mordecai mandou dizer a Esther o seguinte: não pense, versículo 13, que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Quando esta palavra chega no coração de Esther, ela dá resposta a Mordecai, dizendo o seguinte: vá reunir todos os judeus, capítulo 4, verso 16, que estão em Susã, e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Então ela convoca um jejum e se prepara para falar com Assuero. E ela vai falar com Assuero e diz a Assuero o seguinte: se parece bem ao rei, venha a uma festa e dê um banquete, e venha o senhor, o rei, e venha também Amã à festa. E ela, Esther, convence Assuero a fazer uma festa e levar o Amã, inimigo dos judeus que queria eliminar a raça. Capítulo 5, quando Amã fica sabendo da festa, ele fica muito contrariado, e ele passa mais uma vez pelo Mordecai, e o Mordecai não o reverencia. Então no versículo 14, Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: Amã, mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mordecai seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao banquete e alegrar-se. A sugestão agradou Amã, e Amã então mandou fazer uma forca para enforcar o Mordecai. E no capítulo 6 diz que naquela noite o rei não conseguiu dormir, Assuero não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro de Atas, o livro das crônicas do seu reinado, e que o lessem para ele. Olha que rei louco, ele vai Bom, também um negócio para dar sono que nem livro de ata não existe. Então falou, vão ler a ata aí para ver se eu consigo dormir. E foi lido o registro de que Mordecai tinha denunciado os dois oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei. E o rei Assuero diz o seguinte: e que honra foi feita para este Mordecai? E os camaradas disseram: nenhuma honra. Mas esse Mordecai que salvou a minha vida, evitou a conspiração no reino, o que fizeram para recompensá-lo? Nada. Nesse exato momento entra na sala Amã. E entra na sala para quê? Para pedir ao rei que enforcasse Mordecai. E o rei diz assim para Amã: o que a gente deve fazer com um homem que o rei quer honrar? O Amã pensou assim: é comigo. Eu sou o segundo homem do reino. Hoje à noite vai ter um banquete. O rei quer me honrar publicamente. E no capítulo 6, versículo 7, Amã respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Então o rei ordenou a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mordecai o que você sugeriu. Impressionante. Esse Deus tem um senso de humor impressionante. Bom, seguiu a missa. O rei Amã e Mordecai, eles foram ao banquete com a rainha Esther. Capítulo 7. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Na primeira vez que o rei falou isso para Esther, ela falou: eu quero uma festa. E na festa o rei fala para ela de novo: qual é o seu pedido? Ele será concedido. E ela então diz assim: se posso contar com o favor do rei, se isto lhe agrada. Capítulo 7, versículo 3. Poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Apenas poupe a minha vida e a vida do meu povo. O rei Assuero perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a fazer uma coisa dessas? Onde é que está esse cara? E ela diz: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. O rei ficou aflito. O segundo homem do reino. Acho que nunca passou pela cabeça de Assuero que a resposta seria Amã, seu homem de confiança, provavelmente seu amigo. E o rei se levanta do banquete e vai andar no jardim. E ele vai andar pelo jardim dizendo: e agora, como é que eu saio dessa encrenca? Porque eu falei que atenderia o pedido, e esse cara me faz um negócio desse, agora eu vou ter que atender o pedido da rainha. Mas ele está contrariado, ele não está muito afim de sacrificar o Amã. Mas quando o rei sai, vai andar no jardim, o Amã, ele fica apavorado e ele fala assim: eu vou pedir para Esther ter misericórdia de mim. E quando ele vai ao encontro da rainha Esther para clamar por misericórdia, ele tropeça e cai em cima dela. E quando o rei entra na sala de novo, ele está em cima da rainha. E o rei fala: não é possível que esse cara ainda quer pegar a minha mulher. Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa. É a conclusão do rei Assuero. Não é possível, esse cara é um crápula. E aí ele diz assim: escuta pessoal, o que eu faço com esse crápula? E o pessoal diz assim: rei, há uma forca de mais de 20 metros. Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mordecai, aquele que intercedeu pela vida do rei. Assim o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mordecai, e a ira do rei se acalmou. Depois o rei chama Mordecai, dá todos os bens de Amã para Mordecai e o constitui administrador de todos os bens de Amã, e dá a Mordecai o seu anel com o selo real. Mordecai manda escrever cartas, consegue o livramento do povo judeu, e por isso os judeus celebram a festa de Purim. Foi no livro de Esther que começou a festa de Purim, celebrada no mês de fevereiro, naquele mesmo dia em que Amã lançou sortes para saber o dia do extermínio do povo judeu. Então o povo judeu celebra a festa de Purim, a festa da sorte, em que não houve um extermínio, mas houve livramento. O livro de Esther termina no capítulo 10, o verso de número 3, que o judeu Mordecai foi o segundo na hierarquia depois do rei Assuero. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Essa é a história da rainha Esther, o rei Assuero, Amã e Mordecai. Acabou. A gente já podia ir embora. É uma história maravilhosa, com toda a ironia que a vida tem, e uma ironia que inclusive o Senhor nosso Deus também tem. O que posso lhes dizer que aprendi com essa história? Eu aprendi três coisas, e digo-as rapidamente. A primeira coisa que eu aprendi é que por trás da história dos homens existe um Deus discreto escrevendo a sua história. Há uma história divina por trás da história humana. Os homens vão tomando suas decisões e fazendo suas escolhas, articulando seus planos, desenvolvendo seus projetos. Mas por trás da história dos homens existe um Deus discreto escrevendo a sua história. É um Deus discreto porque o livro de Esther não fala de Deus. Não cita o nome de Deus, mas eu tenho certeza que nenhum judeu duvida que a mão de Deus esteve sobre essa história e por trás de todas as cenas da história de Esther e Mordecai e do seu povo naquele período do Império Persa. Eu fiz algumas anotações, na verdade algumas perguntas. Quem foi que deu ao rei Assuero a ideia de tirar a coroa de Vasti e escolher uma outra rainha? Quem foi que deu ao rei Assuero a ideia de promover um concurso de beleza no reino quem foi que encheu o coração do homem que cuidava do harém do rei de simpatia por Esther? Quem foi que revelou a Mordecai a conspiração contra o rei Assuero? Quem foi que colocou uma coroa real na cabeça de Esther? Quem teve a ideia de construir uma forca? Quem teve a ideia de registrar no livro de Atas a ação de Mordecai? E quem foi que tirou o sono de Assuero na noite que antecede o banquete e antecede a manhã em que Amã pediria a cabeça de Mordecai? Quem foi que levou Amã a entrar na sala do rei exatamente no momento em que ele pensava em como honrar Mordecai? Quem foi que fez Amã tropeçar e cair no colo da rainha Esther? Quem foi que deu a Mordecai um anel real? Quem escreveu as cartas de livramento para o povo judeu? E quem foi que vestiu Mordecai de honra no Império Persa e fez dele o segundo homem da maior potência do mundo de então? Quem foi? Quem foi? Sabe, meus queridos, por trás dos fatos existe a mão de Deus. E eu não sou daqueles que acredita que tudo o que acontece, Deus fez acontecer. Mas eu, pela graça de Deus, sou daqueles que acredita que muita coisa que acontece, foi Deus quem fez acontecer. E bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a mulher que consegue ler a história e consegue enxergar a mão de Deus na sua história. Aquele homem que simpatizou com Esther, talvez tenha achado o seguinte: que ele achou Esther bonita e gostou mais dela do que todas as outras mulheres do harém, e cuidou dela de maneira especial porque ele quis cuidar de Esther de maneira especial. Mas aqui, está bem claro quem foi que mexeu naquele coração e colocou simpatia por Esther. Aqueles conselheiros que disseram: escolha aí uma outra mulher para ser rainha, foram para casa se julgando importantes mais uma vez, que falaram e o rei aquiesceu. Provavelmente saíram pelas portas do palácio, um cochichando com o outro: esse rei é um bobo, não sabe nem o que fazer com a rainha, quem manda nessa birosca aqui somos nós. Ele vai reinando, mas quando a situação se complica, a decisão é nossa. E mais uma vez nós decidimos. E aí podemos até lembrar do Salmo 2, que Deus sentado no seu trono se ri. Deus ri da prepotência, da arrogância humana. Por trás da história, meus queridos, da sua história, da minha história, existe a mão de Deus escrevendo a história dele. A história dele nas nossas vidas e a história dele através das nossas vidas. Quais são os fatos da sua vida onde a mão de Deus foi determinante? Posso lhe garantir o seguinte, meu irmão, minha irmã: dificilmente, no momento em que Deus está escrevendo, você sabe que é Ele que está escrevendo. E raramente, mas quando a gente olha para a história, a gente diz assim: diz o que está no Salmo 124, se não fosse o Senhor, há muito teríamos sucumbido. A gente vai olhando para a história e percebendo a mão de Deus. Quais as suas decisões que você pensa que você tomou, mas Deus conduziu o seu coração? Quais as suas escolhas, mas foi Deus quem fez você escolher? Quantos projetos seus não deram certo E hoje você diz: louvado seja Deus, porque não deram certo. Quanto mal fizeram contra você, e você pensou que Deus estava omisso, mas a mão de Deus estava lá escrevendo uma história. E hoje você olha para trás e diz assim: o mal que intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. Porque por trás da história dos homens, existe um Deus discreto escrevendo a sua história. E sabe o que é mais lindo de tudo isso, irmãos? É que o nosso Deus é discreto. Mas a palavra de Deus diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E de vez em quando, ao longo da nossa história, a gente senta e chora de gratidão. E diz assim: Senhor, muito obrigado. Porque hoje o teu segredo é sussurrado no meu coração, e eu sei que foi a tua mão. Eu pensei que se tratavam apenas de pensamentos meus, de escolhas minhas. Lá eu fiquei com ressentimento e mágoa do mal que fizeram contra mim. Mas hoje aqui eu te dou graças, porque eu consigo olhar para lá e ver a tua mão. Deus é discreto e Ele conta seus segredos. De vez em quando alguém diz assim: como é que você tem certeza que isso é de Deus? E nós, se não fôssemos recatados, responderíamos com muita tranquilidade: eu sei, porque esse é um segredo que Ele me contou. Porque a palavra de Deus diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Peça a Deus que ajude você a ver a mão dele na sua história. Isso traz cura ao seu coração e esperança. Cura em relação ao seu passado. Não estou dizendo que a nossa vida na mão de Deus é uma história de Poliana. Não. Há muita dor e muito mal. Há muitos amantes que nos odeiam, que têm inveja de nós, que se ressentem de nós, que querem puxar o nosso tapete. Há muitas pessoas à nossa volta que o nosso jeito de ser denuncia sua mesquinhez. E como elas são pequenas, elas não pensam em crescer, elas pensam em nos destruir. E de vez em quando elas conspiram mesmo, marcam dia e hora. Mas, meu querido, ajoelhe-se lá no seu quarto e diga assim: Senhor, onde é que está a tua mão por trás dessa história maldita que os homens estão escrevendo? Onde é que está a tua mão? Enche o meu coração desta profunda convicção de que não tem alguém escrevendo a minha história, a minha revelia, que é a tua mão que está escrevendo a minha história. Porque isso, meu querido, vai trazer cura para você em relação ao seu passado e esperança para você em relação ao seu futuro. Por trás da história dos homens existe um Deus discreto escrevendo a sua história. Peça a Deus, no temor de Deus, e Ele vai mostrar para você aonde é que a mão dele está passando e quais foram as linhas que Ele escreveu para você, em você, na sua história, e porque te ama. Ele vai revelar isso. A segunda coisa que eu aprendo nesse livro aqui de Esther e com essa mulher, Esther e com este homem Mordecai, é que a gente nunca sabe quando é a nossa hora. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe quando Deus está escrevendo alguma história e nos usando como pena para escrever no seu divino pergaminho. A gente nunca sabe. Nos eventos mais corriqueiros, parece que é uma coisa simples, mas a gente nunca sabe quando é que Deus está nos usando para escrever a sua história. Essa pergunta de Mordecai para Esther não seria porventura para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Será que Deus não está escrevendo uma história e quer usar você? Você tem certeza que a mão de Deus não está por trás disso? A gente nunca sabe. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante que compartilhei com os irmãos. Eu recebi um e-mail de um amigo meu pedindo que eu pedisse para um outro amigo meu uma ajuda para um amigo dele. Aí eu fiquei olhando para aquele e-mail, falei, o que que eu faço? Aí eu pensei, a gente nunca sabe quando Deus está usando a nossa vida para escrever alguma história. Aí eu repassei o e-mail. E sabe o que pode acontecer? Que o amigo meu estudou junto com um amigo do amigo meu. E quando recebeu aquele e-mail, falou, ah, o fulano, quanto tempo que eu não vejo. E eles se reencontram. E Deus junta os dois na hora certa. Meus irmãos, a gente nunca sabe quando Deus está usando a nossa vida para escrever a sua história. E quando a gente entende isso, que a qualquer momento pode vir um anjo sussurrar no nosso ouvido, foi para essa hora que Deus te colocou aí, os pequenos detalhes do nosso dia a dia ganham sentido. Será que eu atender esse telefonema pode mudar a vida de alguém? Será que eu apresentar esta pessoa para aquela pode mudar definitivamente a vida de alguém? A gente nunca sabe o que é que Deus está escrevendo. Hoje eu tenho certeza que com a chegada do Carlos à nossa comunidade, Deus está escrevendo uma página muito especial que a gente não sabe qual é, mas a mão de Deus está aqui. Portanto, você nunca sabe quando é a sua hora. E já que você não sabe quando é a sua hora, eu lhe dou uma sugestão. Considere, meu querido, que toda hora é hora. Toda hora é hora. Martin Luther King disse que sempre é o tempo certo para fazer o que é certo. Quando é hora de fazer o certo? Sempre, toda hora, agora. Se você nunca sabe quando é que Deus está escrevendo uma história através de você, se você nunca sabe quando é que é a sua hora, considere, meu querido, que toda hora é hora. E não interrompa o fluxo do que Deus está fazendo. Diga sempre, eis-me aqui. Eis-me aqui. O que é certo fazer agora? Faça. E descanse que Deus está escrevendo uma história. Terceira e última coisa, eu tenho um irmão muito precioso aqui na nossa igreja que sempre me diz, pastor, fique tranquilo que no fim tudo dá certo, porque se ainda não deu certo é porque não chegou ao fim. E eu leio a palavra de Deus e eu creio nisso, no fim tudo dá certo, se ainda não deu certo é porque não chegou no fim. O problema é que a gente pensa que o fim é o que a gente quer, mas o fim dar certo é o nome de Deus ser honrado, ser glorificado, Deus ser reconhecido, a dignidade do corpo de Cristo ser manifesta, a grandeza de um cristão encher o ambiente. Sabe o que diz aqui nessa palavra? Mordecai saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco. Olha que situação. O cara sai de azulão. Capítulo 8, verso 15. Mordecai saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino, e a cidade de Susã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Veja como Deus é discreto, né? Deus é discreto, porque eles reconheceram que por trás daquela história, que história, irmãos, na praça, Está chegando um sujeito para ser enforcado e todo mundo fala, é Mordecai. Não é, é o Amã. Mas não foi ele que fez a forca? É, foi ele, mas tu não sabe, o cara caiu em cima da rainha, na frente do rei. E quem ouvisse essa história, como nós ouvimos hoje, diria assim, esse negócio é impossível, impressionante essa história. Aí tem uma mão por trás dessa história. Existe alguma coisa por trás dessa gente, desse povo. Tem alguma coisa atrás dessa família, tem alguma coisa atrás dessa mulher, tem uma mão atrás da vida desse homem que é bom a gente temer e reverenciar. Não mexe com ele, não mexe com ela, não se levante para mexer, porque um dia a mão te pega, porque pegou a mão. E aqui diz que o temor dos judeus tinha se apoderado deles, na verdade é o temor de Deus, do Deus dos judeus. Isso aqui é que é dar certo. É como o apóstolo Paulo escreve aos filipenses e diz o seguinte, eu estou preso, mas está dando certo. Como é que você está preso e está dando certo? É porque o evangelho é pregado em todas as províncias de Roma, por causa das minhas cadeias. Está dando certo sim. E eu imagino que Jesus ensanguentado naquela cruz, alguns diziam, deu errado, olha o rei deles. Mas no coração do pai e no coração do filho, deu certo. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou, e nós sabemos que naquela cruz do Calvário foi contada a história mais linda e mais certa em toda a eternidade e em toda a história dessa humanidade. Deu certo. De vez em quando a gente é sacrificado na cruz, mas nós não estamos correndo atrás do nosso livramento. Nós estamos correndo atrás de uma história que dê certo. E qual é a história que dá certo? É a história que ao final dela, as pessoas dizem, Deus pôs a mão. Essa história foi escrita por Deus. Vamos honrar e glorificar esse Deus, porque Deus é um Deus que escreve histórias certas. Por isso, meu querido, no meio da sua luta, que eu não sei qual é, quem é o Amã que está perseguindo a sua vida, qual é a privação que você está experimentando agora, qual é o seu conflito, não pense em resolver o seu conflito, pense em glorificar o seu Deus no meio do seu conflito, porque essa é a história certa. Descanse que Deus está cuidando de você e que ao final, todos se reunirão para dizer, Deus é bom. Mais uma vez, Deus escreveu a sua história. Eu gosto quando nós cantamos, meu Pai cuida de mim, fazendo-me sempre o bem. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, Ele sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Então deixe Deus escrever a sua história. Você nunca sabe quando é a sua hora, então toda hora é a hora. E descanse nas mãos de Deus e diga a Ele, Deus, escreva logo, porque eu estou esperando o dia quando todo joelho vai se dobrar e toda língua vai dizer que Tu és o Senhor, e o Teu nome há de ser glorificado nessa história. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Eu me lembro de uma outra história que eu ouvi, de um garotinho que gostava muito de ler, e um dia ele estava lendo um romance. Era daqueles romances que o vilão pegou a rainha, levou para um castelo e colocou a rainha na masmorra, e aí então o príncipe saiu no seu cavalo branco com o seu manto dourado e sua espada flamejante atravessando a floresta para salvar a rainha da morte, e ele aflito e não sabiam se a rainha sobreviveria, e o príncipe estava chegando, mas não estava chegando, e aí então na hora do bem bom da história, o menininho lendo, a mãe dele disse assim, meu filho, apague a luz, vá dormir. E aquele menininho era um menininho obediente, e ele apagou a luz e foi dormir, mas antes de apagar a luz, ele não era tão obediente, porque meninos que leem são obedientes, mas eles também têm consciência. Então, ele antes de apagar a luz, ele foi correndo até o último capítulo e leu o final. E o final era que o príncipe chegava, salvava a rainha, e os dois se abraçavam e se beijavam e eram felizes para todo sempre. Aí ele fechou o livro e dormiu em paz. No dia seguinte ele pegou o livro onde havia parado, e a rainha aflita e o príncipe atravessando a floresta, e o menininho dizendo, calma rainha, o príncipe vai chegar. vai príncipe, vai que vai dar certo, já li o final. E sabe, queridos, o nosso final está aqui, ó. No meio da sua tribulação, diga a si mesmo, eu já li o final da minha história dá certo, porque eu fui comprado pelo sangue da cruz do Calvário, e o final da minha história dá certo, e ao final da minha história, qualquer que tenha sido ela, o nome do meu Deus há de ser glorificado. Diga como Esther, se eu tiver que morrer, morrerei, mas Deus será glorificado e essa história vai dar certo. O seu final você já sabe, em Cristo Jesus Deus sempre nos conduz em triunfo. Que Deus leve a sua história a um final de vitória, para a glória dele mesmo. Assim seja. Vamos cantar um louvor ao Senhor, um louvor ao Deus que escreve a nossa história. Por trás das histórias dos homens existe um Deus discreto escrevendo a sua própria história. A gente nunca sabe quando é a nossa hora de entrar em cena na história de Deus. Então, toda hora é hora. E em história que Deus escreve, meu querido, o final é sempre de glória para o nome dele. Então deixe Deus escrever a sua história. Renda-se ao que Deus está fazendo na sua vida. Olhe para o seu passado. Entregue-o nas mãos de Deus e diga: Deus, eu quero cura, me livra desse passado. Olhe para o seu futuro no meio da sua ansiedade, do seu temor, e diga: Deus, está na tua mão. Escreve para mim um final de vitória para a tua glória. Faça essa oração antes de ir embora. Que Deus te leve curado e cheio de esperança para continuar uma linda história. Amém. Amém.